Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia: estimular a leitura e ensinar a ler e escrever.
Lançado guia para estados e municípios colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização. Cleide Lopes.
O caderno recomenda ainda apresentar às crianças histórias que despertem interesse e que vão motivar a leitura.
E falando em educação, a gente recebe o presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Educação.
Ele vai falar sobre ações para garantir educação de qualidade a milhões de estudantes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desemprego apresenta queda em 10 estados no país entre abril e junho. Alessandra Lago.
Nos outros estados e no Distrito Federal, a taxa ficou estável.
Videogames e acessórios mais baratos.
Governo reduz impostos sobre os aparelhos. Luana Karen.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro diminui de 50% para 40% o IPI, imposto sobre produtos industrializados, de consoles e máquinas de videogame.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Educação no ar.
O Brasil tem 41 milhões de estudantes em mais de 150 mil escolas públicas.
Para garantir uma educação de qualidade, o papel do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é fundamental.
O FNDE é o responsável por diversas ações que têm impacto na vida de professores e alunos: merenda escolar, transporte, livro didático e liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios, por exemplo.
E para falar um pouco mais sobre essas ações do FNDE, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente do fundo, professor Carlos Alberto Decotelli. Boa noite, presidente.
Muito boa noite, muito obrigado por aqui estar na Voz do Brasil para dar informações sobre a atuação do FNDE.
Professor, vamos começar então que, além de auxiliar financeiramente as escolas, o FNDE também dá um suporte técnico aos municípios para que eles tenham acesso aos recursos e possam colocar em prática todas as ações para uma educação de qualidade. Como é que funciona essa capacitação e atendimento aos gestores locais?
O FNDE é a única autarquia do governo federal que atende todos os municípios brasileiros diariamente. A merenda escolar está presente na alimentação das crianças, nós temos o transporte escolar, nós temos o livro didático e a determinação do presidente Jair Messias Bolsonaro é que o FNDE atue como um instrumento de gestão estratégica para que a educação tenha qualidade no ciclo básico, e também o FNDE vai até a formação profissional, porque o FNDE também é responsável pelo FIES. E muito obrigado por podermos conversar com a sociedade brasileira, explicando, detalhando, orientando o como melhor utilizar os recursos para a educação.
E, professor, o FNDE é responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático. Quantos livros são distribuídos todos os anos? E, para este ano, qual é o cronograma?
O Brasil é campeão mundial na quantidade de livros. Nós temos ao redor de 148 milhões de livros distribuídos todos os anos para as crianças em todo o Brasil. É o complexo modelo logístico, e esse complexo modelo logístico é distribuído em todo o território nacional antes do início do ano escolar. Por essa razão, as datas sempre são iniciadas em setembro, para trabalho de editoração, distribuição, cronograma e chegar ao acesso das crianças até o período do ano escolar, antes de que se inicie o ano escolar. Temos dois programas. Há também o programa do livro literário e também o livro Braille Tinta. Toda essa responsabilidade é do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, dentro da diretoria da DIRAI.
Professor, como é que a população pode acompanhar como é que estão os repasses de recursos, né, para o andamento de obras nas escolas?
O FNDE tem uma grande ouvidoria. Pode acessar através da ouvidoria do FNDE no nosso site fnde.gov.br. Nós temos ações sendo feitas hoje em todos os estados. Estivemos agora nos dias 30 e 31 com toda a equipe de secretário de educação e prefeitos no Amapá. Estaremos agora em Sergipe, já fomos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Iremos em todo o Brasil conversando, explicando, detalhando presencialmente com nossas equipes. Além do mais, nós recebemos também o mutirão de prefeitos, que no FNDE passamos o dia inteiro explicando a prefeitura da educação, como também nós conversamos sobre a realidade através da nossa ouvidoria. O setor da ouvidoria do FNDE atende presencialmente, atende também por telefone, atende também de maneira através da internet.
E vamos falar agora então sobre a merenda escolar. Garantir uma alimentação de qualidade é muito importante para que os estudantes aprendam melhor. Como é que é o trabalho do fundo nesse sentido, professor?
O FNDE, ele tem a premiação internacional hoje. Vários países copiam a maneira do Brasil em entregar alimentação para as crianças. E hoje nós temos a responsabilidade de vincular a merenda escolar à agricultura familiar em no mínimo 30%. Esta característica é muito importante para os brasileiros conhecerem, porque hoje o FNDE investe ao redor de US$1 bilhão por ano para a merenda escolar. Nós entregamos mais de 50 milhões de merendas escolares diariamente. E a merenda escolar, vinculada com a agricultura familiar, estabelece uma garantia de estabilidade, geração de renda e qualificação cultural para a maneira de ingerir alimentos no Brasil. Nós, brasileiros, nos alimentamos de forma diferenciada. O único alimento que o Brasil ingere em todos os municípios, nós, brasileiros, apenas comemos o aipim, a mandioca, somente ela que é de cobertura nacional. Mas, regionalmente, a merenda escolar do FNDE respeita a identidade cultural, respeita a maneira de proteger o brasileiro na sua qualidade nutricional com recursos públicos.
Bom, nós conversamos com o professor Carlos Alberto Decotelli, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidente, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado pela atenção e o FNDE está acessível, fnde.gov.br, para atender a todos os brasileiros na gestão estratégica para as finanças públicas na educação brasileira.
E muito a partir obrigado. Da semana que vem você vai ouvir mais sobre as ações do fundo.
É o Minuto do FNDE, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na Voz do Brasil.
E o Ministério da Educação vai dar mais tempo para que estudantes se inscrevam para as bolsas remanescentes do ProUni e as instituições concluam encaminhamentos relacionados ao FIES.
A medida foi tomada depois de um período de instabilidade nos portais de cada serviço. O caso foi encaminhado à Polícia Federal, que investiga indícios de sabotagem nas páginas dos programas.
A prorrogação dos prazos foi feita para que ninguém saísse prejudicado, uma vez que os programas integram importantes políticas de acesso ao ensino superior. Um exemplo é a história de Joceline Gomes. Ela tem 31 anos e ingressou na faculdade de jornalismo por meio de uma bolsa do ProUni. Hoje, depois de 11 anos de formada, ela está na terceira pós-graduação e conta sobre a experiência de ser uma das primeiras estudantes contempladas pelo programa.
Eu fui da primeira turma do ProUni. Eu ganhei a bolsa integral, ela me acompanhou ao longo de todo o curso, então para mim foi uma experiência assim, que mudou a minha vida.
Se você, assim como a Joceline, tem vontade de investir nos estudos, se inscreva para as bolsas remanescentes do ProUni. É só acessar site prouni.mec.gov.br e conferir os pré-requisitos para a participação, como explica o diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Roberto Endrigo Rosa.
Tem que ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e ter obtido uma nota superior ou igual a 450 pontos e não pode ter tirado zero na redação. Ele deve ou ter cursado o ensino médio em escola de rede pública ou em escola de rede particular na condição de bolsista integral, ser pessoa com deficiência. Além disso, ele pode ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrando o quadro de pessoal permanente da instituição pública.
Sobre o FIES, até a próxima sexta-feira, 23 de agosto, está em andamento a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do programa. O estudante Robson Santos de Andrade, de 35 anos, tem passado por dificuldades financeiras, mas o fato de ter conseguido o financiamento evitou que ele deixasse os estudos. Ele espera que a conclusão do curso, mais adiante, lhe dê a chance de ingressar no mercado.
Eu faço licenciatura em matemática e contratei o FIES em 2017. Com 90%, sem FIES eu não teria como custear. Preciso terminar o curso para poder entrar na carreira mesmo. Parti então para um mestrado, né, um doutorado já.
No caso do ProUni, estudantes não matriculados em instituições de ensino superior têm até o dia 19 de agosto para fazer a inscrição. Já para os matriculados, o prazo permanece 30 de setembro. Todos devem acessar o endereço site prouni.mec.gov.br. Quanto ao FIES, o prazo para que as instituições de ensino superior validem as informações prestadas por estudantes pré-selecionados na lista de espera do programa foi estendido até o dia 16 de agosto. O processo é feito pelo sistema informatizado do FIES, no endereço sisfies.mec.gov.br. Reportagem Marina Falti.
E para estados e municípios colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização, foi lançado hoje um guia.
No material estão estratégias de alfabetização de crianças, jovens e adultos.
A política foi lançada em abril com o objetivo de melhorar os indicadores do ensino básico.
O Caderno da Política Nacional de Alfabetização e do Aprendizado de Jovens e Adultos é um guia explicativo com 54 páginas que apresenta relatórios científicos internacionais de países que aumentaram seus indicadores educacionais, priorizando a educação básica. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, explica que é necessário mudar a estratégia de alfabetização no Brasil para obter melhores resultados.
Ao terceiro ano, quando as crianças são avaliadas, metade não sabe ler e escrever nada, não sabe fazer conta básica. Estamos pedindo para que a alfabetização tenha critérios científicos, baseado em evidências, em pensamento lógico, e isso no Brasil é revolucionário. É inaceitável que o Brasil gaste mais do que os seus vizinhos da América do Sul e em 2015 estivesse colado com o Peru na última posição.
A cartilha informa que, segundo especialistas, as crianças devem aprender o som que corresponde a cada letra e também se deve ensinar meninos e meninas a ler textos fáceis com palavras familiares. De acordo com o material do MEC, é desse modo que os pequenos desenvolvem fluência na leitura. O caderno recomenda ainda apresentar às crianças histórias que despertem o interesse e que vão motivar a leitura. Também são abordadas estratégias para a alfabetização de jovens, adultos e de cegos e surdos. Segundo Carlos Nadalim, secretário de alfabetização do Ministério da Educação, o objetivo é fundamentar as ações de alfabetização em evidências científicas.
Naquilo que de fato se sabe até o momento acerca de como se aprende a ler e a escrever. O caderno de apresentação da Política Nacional de Alfabetização tem uma função importante, pois esclarece e aprofunda o conteúdo exposto no decreto, os conceitos, os termos e a concepção de alfabetização baseada em evidências.
O documento foi apresentado nesta quinta-feira em uma conferência de educação em Brasília. Reportagem Cleide Lopes.
O guia para orientar estados e municípios a colocarem em prática a Política Nacional de Alfabetização está na página do Ministério da Educação na internet, em portal.mec.gov.br.
Videogames e acessórios mais baratos.
Daqui a pouco vamos dar detalhes da medida do governo que reduz imposto sobre esses aparelhos.
O desemprego diminuiu em 10 estados brasileiros.
O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD Contínua.
A PNAD analisa informações do levantamento do IBGE, divulgado em julho, que mostrou recuo no desemprego no país de 12,7% para 12% entre o primeiro e o segundo trimestre do ano.
A PNAD Contínua mostra ainda que, nos estados da região sul, a porcentagem de empregos com carteira assinada passa dos 80%.
Renata Ribeiro é supervisora comercial de uma agência de empregos no Rio de Janeiro. Ela explica que o número de vagas ofertadas pelas empresas, especialmente as temporárias, aumentou.
A gente percebe que houve uma melhoria. São vagas ligadas como operador da área de logística. Construção civil ainda continua estagnada, mas também a gente começou a perceber uma pequena melhora.
O Rio de Janeiro é um dos 10 estados em que a taxa de desemprego recuou no período de abril a junho de 2019. Nos outros estados e no Distrito Federal, a taxa ficou estável. Como explica Adriana Bering, analista do IBGE?
A desocupação, ela teve uma queda realmente no segundo trimestre. Das 27 unidades da federação, a queda só ocorreu em 10 delas, né, mostrando que isso não é um fenômeno totalmente disseminado.
O dado divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE se baseia na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicada em julho. O levantamento mostra ainda que o percentual de empregados com carteira assinada no setor privado do país foi de quase 75% no período. Em Santa Catarina, são 87% de empregos. No Rio Grande do Sul, 83%. E no Paraná, 81%. Reportagem Alessandra Lago.
A retomada das obras da Ferrovia Norte-Sul, um dos principais canais de escoamento da produção agrícola do país, foi destacada pelo presidente Bolsonaro como uma das principais ações no setor de transportes durante sua gestão.
A declaração foi feita hoje na cerimônia de entrega de Medalha Mérito Mauá, um reconhecimento a quem contribuiu com o desenvolvimento dos transportes do país.
180 pessoas receberam a Medalha do Mérito Mauá, inclusive o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Durante o evento, Bolsonaro destacou ações do governo na infraestrutura, como a concessão da Ferrovia Norte-Sul.
Há poucas semanas assinamos um contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul, integrando então essa grande malha ferroviária. Uma obra que estava há 30 anos parada. Em pouco tempo, não tendo obstáculo, o Tarcísio conseguiu esse enorme feito para todos nós. Eu quero discutir o Brasil daqui para frente. Buscar a ordem e o progresso através do nosso desenvolvimento.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, defendeu a necessidade de melhorias no setor para desenvolver a economia do país e atrair investimentos. E destacou algumas ações da pasta neste ano, como a concessão de terminais portuários e de aeroportos. Ao todo, os leilões vão proporcionar mais de 7 bilhões de reais em outorgas, de acordo com o ministro, e igual valor em investimentos. Reportagem Márcia Fernandes.
O uso de radares móveis em rodovias federais está suspenso.
A decisão do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial de hoje.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que orientou todos os servidores a recolherem de forma imediata os equipamentos medidores de velocidades móveis.
Segundo a nota, os radares não poderão ser usados até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas.
O presidente Jair Bolsonaro explicou que a medida vale só para radares móveis. Os fixos continuam em funcionamento.
Assinei, foi um maior de serviço. A partir de segunda-feira, não tem radar até que o CONTRAN, se não me engano, decida sobre essa questão. Só o móvel.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explicou que os radares fixos vão ser usados para evitar acidentes.
O ministro afirmou que o objetivo dos radares não é gerar multas, mas sim salvar vidas.
Fizemos um acordo com a Justiça, na verdade, para deixar radares localizados em transições de áreas de rodovia rural para rodovia urbana, em segmentos onde há muita concentração de acidentes, onde a gente faça a transição de velocidade, onde a gente faça convenientemente a sinalização, para que o radar sirva a finalidade dele, que é salvar a vida. Então, tem que informar o condutor que ali ele vai ter que reduzir a velocidade, que a velocidade vai ser monitorada. Se ele se presta simplesmente a gerar uma multa, ele não está servindo a finalidade para a qual ele foi projetado.
Falta pouco para a conclusão da pavimentação de um trecho de 50 quilômetros da BR-163 até o porto de Miritituba, no Pará.
Pelas redes sociais, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou que o DENIT e o Exército concluíram o asfalto que vai até o município de Moraes Almeida, faltando apenas 28 quilômetros para chegar ao porto.
A BR-163 liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará, e é essencial para o escoamento da safra de grãos.
De acordo com o ministro, Tarcísio Gomes de Freitas, a conclusão da obra vai permitir o aumento das exportações para países da Europa e Ásia, gerando empregos e diminuindo os custos do produtor.
Vai fazer com que a gente nunca mais assista aquelas filas de caminhão no período de chuva, atoleiro. Então nós estamos acabando com isso. Conseguimos avançar bastante na pavimentação. Nós vamos chegar, já pavimentamos muitos quilômetros, dezenas de quilômetros, e faltam 28 quilômetros só para a gente chegar até Miritituba. Com muita confiança que nós vamos cumprir esse compromisso do governo Bolsonaro de pavimentar o 63 até Miritituba até o final do ano.
Redução de impostos para a indústria de videogames.
Decreto do presidente Jair Bolsonaro diminuiu o imposto sobre produtos industrializados, sobre consoles, máquinas de videogames portáteis e acessórios.
Um apaixonado por jogos eletrônicos, o funcionário público Fábio Quirino costuma gastar entre R$200 e R$300 por mês com o hobby. Com a mesma atenção, se dedica às notícias do setor. Para ele, a redução de impostos sobre videogames vai beneficiar não só o consumidor, mas também a indústria e a economia do país.
Movimenta a indústria. Eles vão passar a investir mais no Brasil, isso gera emprego, isso gera faturamento, isso no futuro vai acabar se traduzindo em jogos mais baratos e jogos com mais qualidade, é isso que a gente quer.
O decreto do presidente Jair Bolsonaro diminui de 50% para 40% o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de consoles e máquinas de videogame. Já a alíquota de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame, cujas imagens são reproduzidas na tela de uma TV ou no monitor externo, por exemplo, caíram de 40% para 32%. Também foi reduzida a carga tributária de videogames com tela incorporada, sejam eles portáteis ou não. Neste caso, o IPI diminuiu de 20% para 16%. No final de julho, pelo Twitter, o presidente Bolsonaro disse que havia pedido à equipe econômica do governo um estudo sobre a sugestão feita por um seguidor de baixar os impostos sobre jogos eletrônicos. Ainda segundo o presidente, o Brasil é um dos principais mercados no mundo para este setor. Reportagem Luana Karen.
Mais tecnologia para o campo.
O governo criou hoje a Câmara do Agro 4.0, que vai levar internet e inovação para o meio rural.
A ideia é aumentar a produtividade nas lavouras.
A tecnologia pode ser uma grande aliada na produção rural brasileira. Hoje já é possível monitorar grandes plantações com a ajuda de smartphones, tablets e computadores, por exemplo. E para conectar ainda mais o campo às novas tecnologias, o governo criou a Câmara do Agro 4.0. A ideia é levar internet e inovação para o campo e, assim, melhorar a produtividade. Nessa primeira fase, o governo federal deve investir mais de R$80 milhões. Uma das prioridades será levar conexão para pequenos agricultores da região Nordeste, como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Nós em breve vamos lançar um programa para o Nordeste, principalmente para a pequena agricultura. Tem muita coisa feita lá, coisas que podem dar certo, mas que precisam de apoio, de suporte.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje a internet está presente em pouco mais de 40% da zona rural. A ideia é aumentar esse percentual e usar a tecnologia para melhorar a produtividade no campo. A conexão deve chegar aos lugares mais distantes, com a ajuda de fibras óticas e do satélite geoestacionário brasileiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, outro foco da Câmara será investir na internet das coisas.
Internet das coisas aplicadas, né, dentro das propriedades, em diversas modalidades, vamos dizer assim, desde coletando dados para melhoria do solo, até a aplicação de defensivos de uma forma muito precisa, toda a parte de irrigação, de precisão, tudo que a tecnologia pode oferecer para melhorar a produtividade no campo.
A criação da Câmara faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas, lançado em junho. A agricultura foi elencada como uma das quatro áreas prioritárias do plano. Reportagem Gabriela Noronha.
Programas para a gestão do lixo no Brasil vão receber investimentos de US$500 milhões.
Os recursos são do novo Banco de Investimento do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
As grandes cidades foram eleitas como tema comum entre os ministros do meio ambiente do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a reunião hoje em São Paulo, os representantes decidiram compartilhar as experiências na gestão do lixo, poluição do ar, saneamento básico e biodiversidade. O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, aprovou uma linha de crédito no valor de R$500 milhões para a gestão do lixo no Brasil, afirmou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
É justamente o trabalho que nós vamos fazer agora, estudar qual é a melhor forma de dar implementação imediata ao recurso, se é repasse a consórcios de municípios, municípios individualmente, ou montagens de estruturas de destinação do lixo feitas pelo governo federal em parceria com os municípios para serem geridos pelos municípios no Brasil.
O encontro discutiu ainda a troca de experiências, a plataforma BEST de cooperação de tecnologia tecnologias ambientalmente robustas e o programa Rios Limpos. Juntos, os cinco países representam 42% da população, 23% das riquezas, 30% do território e 18% do comércio de todo o planeta. Reportagem Ricardo Ferraz.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.